en media hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você vai entender muito mais da segunda parte da nossa gravação sobre generalizações que o ensino básico brasileiro faz sobre a China. E não se esqueça, é sempre importante dar esse recado, se você leu a descrição do episódio de hoje, aí sim você vai ter muito mais alicerce, muito mais fonte para poder estudar, pesquisar sobre esses temas que nós vamos trabalhar aqui. E de antemão, eu queria agradecer novamente a Isis por ter cedido o tempo dela e com toda a gentileza possível em meio a reformas e a transtornos políticos do nosso país. Ela conseguiu achar um horário na agenda dela. Muitíssimo obrigado, Isis, novamente aqui por gravar a nossa segunda parte.
Bom dia, gente. Estou feliz de ter voltado. Estava ansiosa, adorei a primeira parte. E estava muito ansiosa, querendo arranjar um tempo, porque às vezes a gente fica sem chão no meio da obra, mas literalmente, mas voltamos aqui.
Sensacional. E inclusive, olha só, o episódio sobre as generalizações do ensino básico em relação à China teve aquele status de muito compartilhado lá no Spotify, foi muito legal. Então foi um episódio com muito sucesso, vamos por assim dizer, e por isso que nos motiva a fazer a segunda parte. Então, para você, ouvinte, seria muito legal se você pudesse compartilhar nos stories do seu Instagram, fazer um tweet nos apoiando, porque isso ajuda muito a divulgar o trabalho e também lembrar que todas as redes sociais da Isis, principalmente o Twitter bombado dela, está disponível, as redes estão disponíveis aqui na descrição do episódio de hoje. Mas vamos dar um norte para essa nossa conversa de hoje, principalmente começando pela questão energética. Porque na edição anterior, no episódio anterior, a gente finalizou falando sobre a questão industrial, que é bastante carregada de diversas generalizações também. E aí a gente entra dentro da questão energética, até porque 99% dos livros didáticos dão ênfase na queima de carvão mineral chinesa, imperando que é o maior consumidor mundial desse combustível, mas eles não citam alguns investimentos, que não são pequenos, muito pelo contrário, em energias alternativas. E sempre que a gente fala sobre isso, é importante para você, ouvinte, separar matriz energética de matriz elétrica para não gerar alguma eventual confusão. A matriz energética é toda a composição de fontes energéticas utilizadas por um determinado país nos seus diversos setores de atividade econômica. Enquanto a matriz elétrica corresponde ao compêndio de fontes elétricas para a produção de energia elétrica, que é o que faz você, ouvinte, estar com uma lâmpada acesa, com o computador carregando o seu celular, é a eletricidade, de onde vem a eletricidade desse país. São duas coisas distintas que guardam correspondência, mas têm que ser analisadas de forma distinta. E lembrando que o carvão mineral é ainda a principal fonte de produção de eletricidade no planeta Terra. Então, não é uma jabuticaba da China ter grandes quantidades de energia elétrica, de produção de energia elétrica, oriunda da fonte termoelétrica queimando carvão, tá? E lembrando que a China recentemente aumentou suas cotas de importação do petróleo da Rússia. Então, a China importa petróleo russo, a China tem outras alternativas que não sejam o carvão mineral em relação às fontes fósseis. Mas, aí vamos lá, Isis.
A gente tem tanto para falar desse tema.
Esse tema, se deixar, seria só energia e China. Porque energia, assim, só voltando para o ensino básico, muita gente aprende que energia é a capacidade de realizar trabalho, né? E esse trabalho pode ser convertido em dinamicidade econômica. Porque quando a gente pensa em energia, a gente trabalha diretamente com infraestrutura. Então, a infraestrutura é o que move um país, é o que faz com que um país se desenvolva economicamente. E por isso que é tão importante esse tema. Não é um tema tirado do nada. É um tema realmente nevrálgico em termos estratégicos para qualquer país no mundo. E como a China não é um país qualquer, a gente precisa entrar nessa questão energética com muito esmero. É essa a questão.
Então vamos lá, gente. Ai, tem tanta coisa. Eu vou até começar, como você citou, que todos os países, né, eles usam muito dessa energia assentada em hidrocarbonetos, não só a China. Então, os próprios países da OCDE, eles usam essa matriz energética, principalmente a do hidrocarbonetos, petróleo, carvão e gás, e de energias não renováveis em 85%. O que acontece é que a estatística, muitas vezes, ela é usada para produzir um viés de narrativa. Vou dar um exemplo. Se você falar, na Índia é o país que mais consome calçado, simplesmente porque, sei lá, cada cidadão indiano tiver um calçado. Mas isso vai ser óbvio, porque eles são muitos. Então, a China, de fato, ela é o país que mais emite CO2 em termos absolutos. Porém, per capita, que é o jeito justo de se usar a estatística, né? Ela é o número 47, o 47º. Então, outros 46 países do mundo emitem mais CO2 do que a China. Porém, a gente acaba culpabilizando a China, né? A gente vê aí uma xenofobia, um alarde, né, ao país que se reivindica socialista, e acaba usando essas estatísticas sem ser per capita, que é uma forma justa. É óbvio que a China vai emitir mais CO2 do que um país, exemplo, o Brasil, porque é 1,4 bilhões de pessoas comparados a 200 milhões. Então, tem essa questão da gente ver a estatística pela questão per capita. E uma outra coisa que a gente não pode desassociar é a produção do consumo. Então, sim, a China produziu muito, mas justamente para produzir bens para o Ocidente. E temos, então, uma parceria assim, nessa culpa, nessa responsabilidade, se a gente pensar sobre isso, né? E é uma coisa que a gente não costuma pensar. E fora que o gasto da energia, das questões ambientais, ela aconteceu em todos os países em arrancada industrial, aconteceu na Alemanha, que recuperou as suas florestas, e isso é o que costuma acontecer. Você falou da industrialização, né? O que costuma acontecer é isso. Eles usam esses recursos e após a sua arrancada industrial, o correto seria começar a tentar diminuir os danos causados por isso, né? Então, a China está fazendo essa transição energética. Atualmente, como você bem disse, é o país que mais investe em energia eólica. Em 2021, exemplo, 257 gigas de energia renovável do mundo, 121 é chinês. E é o país assim, que mais recuperou áreas verdes. Acho que esse é um pontapé, assim, para a gente pensar a questão energética na China.
É muito legal isso, porque, assim, recentemente eu escrevi um livro didático para pré-vestibular de cabo a rabo. E quando a gente chega nessa questão energética, é muito curioso, porque eu fui pegar os dados mais atualizados. E, basicamente, em todas as fontes renováveis, você vê investimentos chineses parrudos demais. São muito robustos os investimentos. Então, eles estão realmente desenvolvendo a sua transição energética com muito carinho e com muito cuidado, sabe? E aí, eu sempre ficava batendo na tecla da questão da associação e o quanto que o Brasil pode ganhar com isso, inclusive, sabe? Eu li um texto recentemente sobre a diplomacia energética chinesa e o Brasil se privilegiando nesse âmbito da produção de energia eólica em relação a isso, porque é algo muito doido para a gente, em 2022, vivendo essas transformações que o país está passando, vivendo essas conturbações que o país está passando, porque a gente esquece que o Brasil tem relações diplomáticas com a China em todas as esferas possíveis. Então, inclusive em relação à produção de energia eólica. Então, sejam essas relações com a diplomacia tradicional, com ambos os estados se aproximando um do outro, essa a clássica diplomacia sino-brasileira, que vem sendo muito bem estabelecida e crescendo nas últimas décadas, a chegar no ponto que a China se transformou no principal parceiro comercial brasileiro. Além disso, a gente tem a paradiplomacia, que você tem agentes que não estão conectados com o ente federal, mas você tem aqueles atores locais e de municípios, de estados, envolvendo com atividades externas, implementação de cooperações. investimentos, aproximação desses entes que são subnacionais. Por exemplo, Minas Gerais tem uma proximidade muito grande com a China, dada a sua capacidade de exportar commodities e por aí vai. Nós temos províncias irmãs, cidades irmãs aqui também entre Brasil e China, que é muito legal, se incentiva muito a cooperação. Você sabe muito mais do que isso em relação a mim, porque você tem uma proximidade muito grande com esses agentes diplomáticos chineses, por assim dizer. E, além disso, a gente ainda tem uma questão que é a diplomacia empresarial, que é executada por agentes não estatais, né? Então, e que o Brasil se beneficia muito, principalmente dado o desenvolvimento tecnológico chinês, que a gente falou no episódio anterior, inclusive. Então, essa transição energética chinesa descamba para o Brasil. É interessante para nós. E é isso que é incrível, assim, eu acho fascinante.
Quando a gente vê as pesquisas, quando eu, pelo menos, me debrucei sobre as minhas pesquisas no campo da erradicação da pobreza, ainda assim, acaba muito caindo em políticas públicas em geral, porque o governo investe muito em recuperação de áreas que estavam poluídas, que não eram boas para se viver. E você sempre vê que é uma outra coisa interessante, é a agenda da ONU sendo citada. E eu fiz com o Diego Potasso, que esteve aqui no episódio sobre o Xinjiang, os uigures, e com a minha orientadora, Luciana Papi, um texto sobre a questão que a China foi o primeiro país a erradicar a pobreza, o primeiro conseguindo aí alcançar a meta principal da Agenda 2030 da ONU.
Esse texto, inclusive, está na descrição, né?
Tá? E o que isso significava? E significava um avanço da China. A China não erradicou a pobreza só porque a ONU quer. Com certeza não foi isso. Não, nem faria. Mas significa um avanço, uma questão de convergência das agendas e o que acaba projetando a China internacionalmente. E o governo chinês, que é o próximo tópico da nossa conversa, a questão do soft power chinês, ele precisa se projetar e isso gera legitimidade, tanto domesticamente, que vimos no episódio anterior, que os chineses não são pessoas alienadas do mundo, sobre um governo autoritário. Imagina, uma população. A gente sempre tem que levar em consideração, porque estamos em geografia em meia hora, a questão da geografia. 1,4 bilhões de habitantes. Imagina se eles se revoltam. Então, mostrar a superioridade, os resultados, a sua governança em questões sociais, ambientais, econômicas, isso projeta o partido domesticamente e internacionalmente. Então, a China está convergindo com a agenda da ONU, suas políticas públicas são desenhadas para atingir todas as metas da ONU, já é conhecido assim, uma coerência chinesa em bater as suas metas. Exemplo, aqui sempre vou puxar a sardinha para o meu tema, né? Que é a erradicação da pobreza. Ela foi anunciada nos anos 80, que aconteceria em 2081, para ser justa, que aconteceria em 2020. Ela foi anunciada por Deng Xiaoping em 81, e em 2020 ela acontece. Ela acontece com todos os sobressaltos, acontece com a Covid, mas você vai vendo a institucionalização da agenda, o avanço até chegar no peixe fino das últimas, imagina, 850 milhões de pessoas, 4 vezes a nossa população. Então você vê no peixe fino ali em 2013, haviam ainda 43 milhões de pessoas, e o Xi Jinping não pensa que um líder chega lá e troca a agenda do partido. Como é de imaginar que é o poder discricionário, que é o que dá na cabeça dele. Não, você tem que cumprir a agenda do país rapidinho. E ela é muito levada a sério. E Xi Jinping faz, então, a estratégia das políticas públicas direcionadas, que é esse pente fino, enfim, e cumpre a sua agenda em 2020. Não usou a desculpa da Covid, não teve que ir com aquilo mesmo. Então, você vê, quando você vai dar uma pesquisa sobre as políticas públicas chinesas, elas estão ambientais, elas estão todas voltadas a cumprir a agenda da ONU. Por quê? Por causa dessa projeção, então, doméstica, como expliquei, e internacional. A China tem aí sim o que a gente vai conversar no próximo tópico, desse projeto de globalização né, chinês, com a nova Rota da Seda e tudo mais, e ela se projeta internacionalmente em assentos da ONU, atingindo a agenda da ODS. Então, é do interesse também do governo chinês. Não é uma questão, a gente tem essa dicotomia de achar que o mundo é bom ou mal, mas não sei se Xi Jinping olha plantinha verde e abraça a árvore. Eu não sei, mas eu consigo te garantir que ele entende a importância de tanto ter verde no país dele, construir alternativas, quanto a projeção doméstica e internacional que isso dá, né?
E com isso a gente tem o cumprimento, como você falou, de itens importantes, não só dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com a Agenda 2030, mas a gente tem também todos os compromissos que a China firmou em relação aos encontros ambientais internacionais, que são compromissos bastante ousados, diga-se de passagem, né? E aí a gente entra no que a internet adora, Oasis. A internet ama lista e ranking. Então, eu achei também nessas minhas pesquisas, achei algo interessante, que são cinco motivadores que justificam esses investimentos tão parrudos da China nessa transição energética para um conjunto de energias mais limpas e, de preferência, renováveis também. Até porque a energia limpa e não renovável só existe energia nuclear e não é o caso dos investimentos chineses serem tão grandes para energia nuclear quanto são para energia eólica, energia solar e diversas outras fontes de energia. Mas, inclusive hidrelétrica, diga-se de passagem. Tem um episódio aqui no Geografia em Meia Hora discutindo se hidrelétrica é energia limpa ou energia suja. Eu recomendo muito que o ouvinte e a ouvinte assista a esse episódio também. E aí, nessa lista, porque como a internet é uma lista, eu separei uma lista aqui de cinco fatores motivadores. Então, o primeiro é a própria segurança energética do país, que é um tema, como eu disse, é muito estratégico para qualquer país. Então, e ter uma diversificação em relação às suas fontes de produção de energia é sempre muito mais seguro, é sempre muito mais interessante para manter a sua estabilidade comercial. O segundo ponto está conectado a acordos internacionais, que a China se comprometeu em relação a mudanças climáticas. Então, isso, como a Isis colocou, a China é muito coerente em relação ao cumprimento desses acordos. E o terceiro fator seria relacionado à competitividade das empresas chinesas, porque já que o governo está investindo em fontes limpas de produção de energia, principalmente solar e eólica, isso é uma oportunidade de crescimento econômico. Então, o custo do quilowatt-hora na década de 90 para a produção de energia eólica era imensamente superior ao custo de produção do quilowatt-hora da energia eólica hoje. E isso vem com desenvolvimento tecnológico e a gente tem que sim elogiar a China nesse sentido, porque é um ganho para o planeta em relação a essas fontes de produção de energia. O quarto fator seria uma redução da poluição do solo, do ar, das águas, que afeta o bem-estar da população chinesa, então isso é muito justificável, evidentemente. E o quinto fator que está relacionado às populações rurais, então você consegue oferecer acesso a populações rurais a fontes mais limpas de produção de energia e que não ficam dependendo da produção de energia a partir do carvão mineral. Então, alguns parques eólicos, algumas jazidas de vento, por assim dizer, elas são muito importantes porque elas têm uma flexibilidade no sítio de instalação maior do que uma hidrelétrica, por exemplo. Então, a produção de energia solar, idem. Então, essa flexibilidade e você construir pequenos sítios e parques eólicos e pequenas instalações de fontes de painéis fotovoltaicos, isso pode ajudar na segurança energética da população que está no campo. Então, são fatores muito importantes. E aí, depois dessa verborragia toda, a gente vai partir para o segundo tópico. A gente queria falar muito com você, ouvinte, sobre o expansionismo cultural e econômico, porque ainda se mantém uma ideia de que a China não investe na expansão do seu soft power e pouco se diz também sobre a nova Rota da Seda. Então, e inclusive, gente, quando se fala muito de Rota da Seda em vários centros de difusão e de propagação de informação aqui no Ocidente em geral, é chato colocar isso, porque academicamente é impreciso falar que o Brasil faz parte do Ocidente nesse sentido, mas tirando essa celeuma acadêmica que pode ficar para uma outra hora, quando a gente recebe essas informações do Ocidente sobre a nova Rota da Seda, várias vezes a gente recebe noticiários dando a entender que os investimentos da nova Rota da Seda não serão eficazes. Então, questionando os investimentos da nova Rota da Seda, inclusive. E o que é bizarro, inclusive. Tem um episódio sobre a nova Rota da Seda aqui no Geografia em Meia Hora também. Mas a questão toda é, a China investe, sim, no seu expansionismo cultural. Porque grandes potências têm que fazer esse tipo de investimento também. Então, e ela não é diferente dos Estados Unidos, ela não é diferente do Japão, ela faz parte desse processo de expansão do seu soft power.
A primeira coisa que eu acho que, como historiadora, que é importante a gente pensar, é fazer uma comparação histórica Estados Unidos e China. É claro que os Estados Unidos, ele é rei na sua expansão do soft power. Nossas referências muitas vezes vem deles. Às vezes eu vejo que sempre achei curioso uma problematização aqui. O termo nerd, quando ele é dado apenas a pessoas que consomem cultura americana. Sei lá, eu adoro Star Wars, ou O Senhor dos Anéis.
Cara, e aí eu nunca tinha pensado isso.
Você já parou para pensar que tirou-se da escala do eu estudo para eu sou um bom consumidor da cultura americana? Eu sei todos os episódios de Star Wars. Eu assisti Matrix. Nossa, minha cabeça explodiu. E, na verdade, você só consumiu direitinho e foi levado a questionar até o limite que os Estados Unidos deixaram você questionar. Porque é deles que veio o expansionismo. Mas não é essa problematização que eu só me empolguei. É você pensar que a China em 49... Na ocasião da sua revolução, como já dissemos aqui, era um país paupérrimo, vou rápido contexto, né? 35 anos era expectativa de vida, 11º país mais pobre do mundo, inclusive à frente de muitos africanos. Então, essa era a situação da China. Os Estados Unidos estavam ali muito ricos, pós a Segunda Guerra, feliz da vida. E aí, é claro que ele tinha muito mais recursos, ele estava em outro momento histórico para conseguir aí expandir o seu soft power. A China já veio de uma outra história. Em 1980 fez a sua reforma e abertura, começou a enriquecer por volta dos anos 2000. Então, agora é o auge do soft power chinês. Então, a gente vai ver, claro, esse descompasso. Além da nossa localização geográfica, a gente está aqui no Ocidente, mas há essa questão. E se a gente vai pensar o que acontece sobre esse soft power que a gente recebe tão forte americano, a gente vai ver que há uma supremacia nas agências de notícias. Antes você tinha um Estadão, uma Folha, eles tinham que mandar um correspondente. Lembra, gente, que existia correspondente? E eles tinham que fazer a sua versão dos fatos. Hoje são 3-4 agências, né, como a Reuters, a American Press, e elas vão lá e dão a sua visão do fato sobre o mundo. E as outras Folhas, Estadão e todos os outros, eles replicam. Então, a gente tem aquela visão dos fatos replicadas e não a nossa visão construída. E muitas vezes não há nenhum contraponto. Ah, essa é a questão e não se faz nem o que o jornalismo mínimo pede, que é, sei lá, mas o governo russo sobre a guerra da Ucrânia disse tal coisa, você pode, não precisa ser neutro, mas você precisava colocar os dois pontos e após a sua crítica, não sendo nem assim um jornalismo muito honesto. Então, por isso que eu já falei, vamos valorizar quem faz aí a questão das mídias. E qual é o efeito disso? É um etnocentrismo que nos cega, ninguém discute África, ninguém discute Sudeste Asiático, ninguém discute Oriente Médio, existe para a gente a América Latina onde a gente vive, América do Norte e Europa.
É, o máximo que se discute de África é em Pantera Negra.
É verdade. Estados Unidos deixa eu fazer essa crítica. País mais racista do mundo. Mas a Pantera, que inclusive é um ótimo filme, não dá para negar que fazem bons filmes. E aí a gente vê exemplo, a narrativa do Ocidente diz: o mundo isolou a Rússia. Mas quem é esse mundo? É os Estados Unidos e a Europa. Você não viu a Ásia isolar, tão felizes aí comprando petróleo. Você não viu esse mesmo movimento na África, nem das petromonarquias, que antes eram aliadas aos Estados Unidos, mas a gente vai dizer que o mundo, quem é esse mundo, né? Então, Essa é uma questão. A gente vai ver a questão da Organização da Cooperação de Xangai. São 20 anos, ela tem 20 anos aí,
Tem
quase
episódio
uma vez.
aqui.
Oi?
Tem um episódio aqui no Geografia Meia Hora sobre a Organização para a Cooperação de Xangai.
Ai, que maravilha. Tá vendo, gente? Vocês já linkam do episódio anterior, caso vocês não tenham lido. Eu já linko. Então, são quatro potências nucleares fazem parte, dois países com assento dos Conselhos de Segurança da ONU, compõem quase metade da população mundial, teve o 21º encontro com a inclusão do Irã e não teve, tivemos nenhuma nota sobre, não se falou disso. Então, assim, esse movimento da gente tentar se informar das mídias independentes, hoje mesmo eu recebi uma notícia da China. Alguém compartilhou comigo e a primeira coisa da CGTN, que é tipo a Globo da China, foi um anúncio assim do Instagram. Você tem certeza? Essa rede pode ser perigosa. Ninguém diz isso das redes inglesas, da BBC, por exemplo. São todas muito confiáveis. Ou das redes americanas, só sai verdade da New York Times. Mas na chinesa, antes mesmo de qualquer verificação da notícia, a gente já conclui que não. Então, isso é o quê? A força do soft power que aumenta essa guerra, essa nova guerra fria, essa guerra comercial, é uma arma. E a China entende isso. Então, quando você vai falar da Nova Rota da Seda, que também tem episódio na Nova Rota da Seda, também tem episódio, tá vendo? Então não vou me estender ao que é, mas é onde são 100 países envolvidos, é um projeto chinês de globalização e que a China faz como? Patrocinando o desenvolvimento nesses locais. Aí vai chegar alguém da mídia hegemônica ocidental e vai dizer para os africanos: eles são ruins, imperialistas. E eu imagino que se eu fosse um africano, eu iria pensar: sério, vocês me colonizaram, escravizaram minha população, me criaram um maldito poste. Você criar um
É bizarro.
apartheid.
É
Nossas
bizarro.
revoluções foram sangrentas. E você está me dizendo que a China, que está criando ferrovias, pontes e tudo mais, ela é o bandido da história? Ela é o vilão?
É
Então,
impressionante.
e quando eu vejo, inclusive, muito da esquerda essa discussão, eu fico pensando se a gente entende a importância de infraestrutura num país. Importância de uma ferrovia para levar num porto, para fazer o comércio internacional, o quanto isso significa de empregos. Se a gente entende, assim, mas acho que é um debate, vou fazer um jabá aqui para o Diego Fantástico, que ele tem um livro sobre imperialismo, né? Se ainda faz sentido falar sobre isso. E tem todo um capítulo sobre se a China é imperialista. E como a gente nem tem tempo para essa discussão, então vou deixar o jabá do Diego.
Que
E
demais.
aí. Então, a China, ela entende essa importância do soft power, faz isso pela Nova Rota da Seda, faz isso por diversos, cria organismos atualmente internacionais, e esse expansionismo do soft power está presente, inclusive, no 14º Plano Quinquenal, que vale lembrar aqui que a China tem uma seriedade muito grande em cumprir, exemplo, a erradicação da pobreza, que o estudo estava do 13º Plano Quinquenal. E a gente vai vendo esses planos aumentando e essas metas sendo batidas. Então, vou fazer sintetizar aqui o que diz o 10º Plano Quinquenal, porque eu acho que o nosso tempo está estourando, sabe? Está. Então, tem a continuar a publicidade e educação sobre o socialismo com características chinesas e o sonho chinês. A gente ouve muito já isso, socialismo com características chinesas, desenvolvimento com características chinesas, que vem de uma teoria que tem dentro da China, que é a sinicização, que é sempre ruim para mim falar sinicização, que é que uma sociedade, a China foi um império, uma sociedade tão singular quanto a China faz as coisas do jeito singular. E essa é a questão do desenvolvimento socialista com características chinesas, né? Intensificar a educação e a história do partido, a gente viu isso muito forte no governo do Xi Jinping, e isso segue. Se perdeu um pouco, era um pouco mais fraco com o Jintao, o Jiang Zemin, mas agora é muito forte essa questão. A história de uma nova China, né? A história da reforma e abertura, da história do desenvolvimento socialista, intensificar a vida acadêmica, filosófica, os valores éticos e a cultura tradicional chinesa. Isso você vê nos fortes intercâmbios. Hoje em dia a China possui uma das melhores universidades do mundo, acho que falamos sobre também. O fortalecimento dos produtos, o fortalecimento dos intercâmbios, a promoção da cultura da China também online, a gente vê embaixada com várias ações, com cursos e tudo mais.
Vira e mexe, vocês têm parceria com a embaixada, né?
É, eu estive na coletiva de imprensa da
Que legal.
embaixada falando sobre. E a embaixada promove muita coisa. Eu participo de um grupo de China em Brasília e vira e mexe assim, eles colocam as vagas disponíveis dos cursos da embaixada.
Que
É de
legal.
fato muito intercâmbio cultural. E quem sabe agora, né, dando uma arrefecida na Covid também, pessoa ir até a China, né? Quem sabe? Então, o fortalecimento de produtos culturais de alta qualidade, uma outra definição. E a gente vai ver assim órgãos como, exemplo, o Instituto Confúcio, que é um braço voltado para o soft power chinês, está muito forte o Instituto Confúcio. A gente vê assim como existe a Aliança Francesa, no caso da França, o Instituto de Cervantes, no caso com o soft power
O
espanhol.
Confúcio tem parceria aqui com a UFMG.
Tem parceria? Acho que tem
Tem.
parceria também com a URGS.
É
Então,
muito
a
legal.
gente, assim, concluindo e fechando todo esse papo gostoso que passa muito rápido. E eu sempre tagarelo demais e fico muito feliz de participar. Agora eu me sinto da casa, adoro o programa, adoro o público, adoro o pessoal que comentou.
Ah, é o melhor público.
Aprendo fazendo. Então, é de muita utilidade para mim também. Então, a China entende essa importância do soft power. Acontece que a gente tem que levar essa questão que eram momentos históricos diferentes. Era um momento só que os Estados Unidos rico produzindo, investindo na sua indústria de cinema, nas agências de notícias, enquanto era um país que precisava se reconstruir. E hoje a gente vê os braços desses soft powers, e quem é ligado em Twitter dos embaixadores e todo esse soft power chinês pelo mundo, e a China faz isso de se expandir, e até acho interessante falar sobre as diferenças de narrativas. Antes a gente tinha, então, e tem o que a gente chama de consenso de Washington, que indica, então, as políticas neoliberais, e o próprio Estados Unidos cunhou um termo, que é o consenso de Pequim, que é sobre as questões de desenvolvimento. E aí você vê que o soft power da China, e bate-se muito dessa técnica, inclusive na última coletiva de imprensa que eu estava, o embaixador aqui no Brasil disse isso, que a China, ela não invade, ela não, ela respeita a soberania de cada povo de escolher o seu regime, e ela acaba quedando, se infiltrando por um exemplo, que as pessoas podem ver que há uma nova alternativa na maneira de se governar, na maneira de agir com os outros povos, como governar domesticamente, numa cooperação de ganha-ganha. Então, quando a gente vai ver as parcerias chinesas com a nova Rota da Seda e tudo mais, a gente vê essa cooperação do ganha-ganha e esse soft power que acaba, que é o motivo que a gente está aqui, acaba vindo até dos resultados das políticas sociais. A ISIS lá no outro, do outro continente pensou, poxa, que legal, erradicaram a pobreza em um país, isso é interessante para o meu. Então, a questão é energética para quem estuda meio ambiente, a questão de resultados econômicos para quem é economista e vê que as políticas neoliberais nos afundaram, cá entre nós, e que ter um projeto de desenvolvimento para o seu país é muito interessante. Então, acaba que o próprio exemplo chinês é um soft power, mas a China então se junta para fazer esse soft power também acadêmico, também produção cultural, também valorizando a sua cultura. E acho que é isso que eu tenho para contribuir, se é que contribuí hoje.
Não, Nossa
Ficarei
Senhora,
muito feliz.
eu fico chocado, assim, porque eu fico aqui embasbacado com a facilidade que vocês falam sobre China, assim, realmente é muito impressionante. E a gente ainda tem aquele o que gerou recordes de arrecadação no mundo, que é a Batalha do Lago Tianjin, que é
Sim,
um filme chinês, assim, que é impressionante.
mostra um outro lado da história, né?
É sobre a Guerra das Coreias, e é muito legal, porque assim, vale muito a pena. Fica aí até de dica final para o ouvinte, assistir a Batalha do Lago Tianjin. Foi um sucesso de bilheteria maior do que os filmes da Marvel, salvo engano, foi lançado no ano passado, em 2021. Então, é um excepcional filme e como dica final, fica aí, tá? A recomendação para vocês acompanharem o cinema chinês também. Alguma recomendação e alguma despedida para o pessoal aqui, Oasis?
Vou deixar uma despedida, vou dizer que eu fiquei muito feliz em voltar e vocês me aturarem mais uma vez. Fiquei muito contente com a repercussão do primeiro episódio, me senti honrada. Foi o primeiro podcast que eu participei, por enquanto única. A gente vai mais em lives, geralmente, né? Fazer esse debate. E eu fiquei muito feliz. Acho que é difícil, a gente ter que uma lição que a gente pode tirar desse episódio, do episódio com o Diego, do anterior. é que não dá para a gente fechar os olhos, porque assim como não dá para a gente fechar os olhos para a política americana, que ainda é a primeira potência do mundo, não dá para a gente fechar os olhos para o que acontece na China. O mundo ele está se tornando multipolar. E como eu disse, é exemplo de políticas sociais, inclusive olhando cientificamente para isso, políticas econômicas, políticas ambientais, e que achar que dividir o mundo entre bom e ruim, achar que eu gosto ou não gosto, e aí você pode ignorar, você vai estar alienado. A segunda maior potência do mundo, vem crescendo, trazendo resultados que nos chamam muito a atenção, e é necessário entender um pouco desse contexto. Então, esse trabalho que o podcast faz é fantástico. Eu sei que às vezes as pessoas não têm tempo, e sei muito bem, principalmente, lembro bem antes de eu começar a estudar China, quando eu era uma vendedora, acordava 5 horas da manhã para fazer lá o meu projeto e tentar passar do mestrado. E sei que não dá tempo da gente se debruçar muitas vezes em livros e artigos, mas há então essas redes alternativas, a podcasts, a lives, a gente no Twitter, fazendo esse esforço de tentar se comunicar, aprendendo muito com as pessoas também. Eu acho que esse debate, nossa ausência desse debate, que por muito tempo o campo progressista se ausentou, ele deu espaço para as fake news, para o negacionismo e para tudo que a gente vê aqui hoje. Então a gente precisa debater, conversar, trocar, aprender e valorizar esse espaço e participar, porque ele é nosso. A gente não pode deixar esse espaço só para fake news, mamadeira de piroga e coisas horrorosas. A gente tem muito o que crescer e o que contribuir.
É isso, assim, é o papel que a divulgação científica tem. Essa ponte entre a sociedade e a academia é muito importante, assim. Eu espero contribuir, porque eu sempre vou trazer vocês, assim, né, que representam a academia, e eu vou tentar fazer essa ponte sempre que for possível, assim, porque é um papel muito bonito que vocês, por exemplo, vocês, o Diego, fazem lá no Twitter. Porque vocês
Elias
conseguem
também, de
sintetizar muita
Jabur.
coisa, né?
Sim, quando se fala de Elias Jabur, e a gente tem tantos, tantos, tantos intelectuais
O
que
Paulo
fazem esse
Graala,
curso.
o
Que a
André
gente chama de
Roncalio.
intelectual orgânico, que é o que conversa com a sociedade. E foi um insight que eu tive assim, que eu conversei com o Diego quando ele começou no Twitter antes de mim, e eu falei, cara, você produz umas coisas, você precisa mostrar isso para o público. Muita gente não tem esse tempo e o público tá ali. E aí depois aí até ele falou, então tá bom, então vai junto. E tem sido uma troca maravilhosa, a gente tem aprendido muito. Muitas vezes as pessoas chegam e falam: você viu tal filme? Você viu tal documentário? Você viu tal livro? E a gente tem que se cercar de bons debates, de ciência, de olhar tecnicamente uma questão. Mas é isso, me sinto mesmo muito honrada de vocês me escutarem e de vocês trocarem comigo, passarem a seguir o Geografia em Meia Hora, a gente valorizar, vamos lavar aí a louça, já que temos louça e que o mundo real é assim, com qualidade. Estou muito contente mesmo.
Ah, sensacional, sensacional. Assim, eu só tenho a agradecer, tá, toda a gentileza que você sempre atende aqui a gente do Geografia em Meia Hora, e agradecer também ao ouvinte, que chegou,
Maravilhosos,
maravilhosos, que são, assim, é um
que
público
nos motivam
fantástico.
aqui a seguir tudo isso.
É um público maravilhoso, assim. Então é muito legal você receber o retorno de vocês. E muitíssimo obrigado a todo mundo que chegou até aqui no episódio. Não deixe de compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais e de avaliar no Spotify com as 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito a gente sempre. É chamado de chartear. Chartear é ranquear bem no Spotify.
E a gente
Então.
precisa aí colocar o algoritmo ao nosso favor, gente.
Isso,
A gente
perfeito.
precisa jogar o jogo para conseguir alcançar mais gente, para
Excelente.
aumentar o debate e crescermos nesse
Maravilhoso.
sentido de debater, de crescer o nível assim da situação.
Excepcional. Então, um grande beijo para todo mundo
Beijo para
e
todo mundo.
até semana que vem. Tchau, tchau. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas in loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultra competentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e principalmente conhecer o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai adorar.